projeto que reserva 20% das vagas para negros em concurso público é encaminhado ao Congresso.
Brasil tem mais de 3 milhões de domicílios em assentamentos irregulares, como favelas e invasões, que abrigam quase 11 milhões e meio de pessoas.
Calculadora do Cidadão ganha ferramenta que ajuda a simular juros do cartão de crédito.
Quarta-feira, 6 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Pouco mais de um ano após sancionar a lei que destina vagas a negros, pardos e indígenas nas universidades e institutos federais do país, a presidenta Dilma Rousseff enviou hoje em regime de urgência ao Congresso Nacional um projeto de lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para negros.
De acordo com a presidenta, que participou na noite desta terça-feira da abertura da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a medida é para ajudar a reduzir a desigualdade racial no país.
O projeto de lei se refere a concursos públicos para vagas destinadas a cargos com lotação em órgãos do governo federal. Para a presidenta Dilma Rousseff, ações afirmativas como essa são fundamentais para garantir a igualdade de direitos.
Sem ações afirmativas, nós não tornaremos realidade a igualdade de oportunidades. Nós já vencemos várias batalhas, mas uma democracia racial plena ainda vai exigir isso que a ministra chamou de venham preparados, que é uma imensa obstinação e grande vontade política.
A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, lembrou que a lei que reserva vagas para estudantes negros em universidades é outro exemplo de política afirmativa que deu certo no país.
A aprovação e sanção pela presidenta Dilma da lei de cotas em 2012 e sua imediata aplicação no ingresso de estudantes negros e indígenas nas universidades e institutos técnicos federais já no ano de 2013, isso contraria a percepção distorcida de que as leis, de uma maneira geral, são feitas para não funcionar no Brasil.
A terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial vai até a próxima quinta-feira em Brasília. Mais informações sobre o evento em portaldaigualdade.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
E ainda na terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou um estudo inédito que mostra como é distribuída a população brasileira por cor ou raça em todo o território nacional.
O estudo do IBGE revelou um país com mais de 50% de pessoas que se declararam pretas ou pardas. A região Nordeste apresentou a maior concentração de pessoas que se declararam pretas, 9,5%. Já a população parda está em maior percentual na região Norte. Na distribuição por estados, a Bahia é o local com maior número de pessoas pretas, cerca de 17%, enquanto o Pará se destaca no número de habitantes que se declararam pardos, quase 70% da população do estado. De acordo com o geógrafo do IBGE e um dos responsáveis pela pesquisa, José Antônio Sena, esta é a primeira vez que é feito no país um mapa da distribuição populacional tão preciso.
Esse mapa traz um ineditismo no sentido de ser um mapa muito mais detalhado, que abrange todo o território nacional, mas ele entra também dentro dos municípios. Pode mostrar e pode ver a distribuição intramunicipal.
O estudo apresentado pelo IBGE nesta quarta-feira usa dados do Censo Demográfico de 2010 e, de acordo com o Instituto, desde 1991 houve uma evolução da autodeclaração de pretos e pardos no país, passando de cerca de 30% para 50% o número de pessoas que se declararam pretas ou pardas. Aline Regina da Conceição é uma das pessoas que se declarou preta e diz ter orgulho da própria raça.
Nunca tive dúvidas de contra a minha cor, minha raça, coisa nenhuma. Sempre me declarei desse jeito. Sempre me declarei preta.
A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, afirma que é muito importante que os pretos se declarem como tal.
Esse mapa nos ajuda a localizar mais exatamente para onde essas políticas de igualdade racial devem ser dirigidas e também do ponto de vista de ações afirmativas, onde você necessita ter um recorte muito definido de qual é o público que tem que ser atingido para que ela produza o efeito desejado.
De acordo com a ministra Luísa Bairros, no final da terceira CONAPIR será feito um guia com 40 propostas que podem fazer parte do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Mais informações sobre a pesquisa em www.ibge.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Falando ainda em dados do IBGE, Kátia, o Brasil tem 3.200.000 domicílios em mais de 6.000 assentamentos irregulares, conhecidos como favelas, invasões, comunidades, vilas, mucambos ou palafitas. A maioria em regiões metropolitanas.
Os dados são do Censo 2010, informações territoriais dos aglomerados subnormais, divulgado hoje, e mostram as desigualdades da população que vive nessas regiões e nas demais áreas das cidades.
A técnica do IBGE, Maria Amélia Villanova, explica como foi feito o estudo.
Consiste no levantamento de informações territoriais dos aglomerados subnormais, ou seja, como se caracterizam essas áreas fisicamente, estruturalmente. Nós observamos características sobre a topografia das áreas, sobre densidade das áreas, verticalização dos domicílios, espaçamento entre os domicílios, tipos de via de acesso interno aos setores censitários de aglomerados subnormais. E a partir do levantamento que foi feito em todos os aglomerados subnormais identificados no país, nós observamos a ocorrência de um padrão regional para as áreas de aglomerado subnormal.
Já o técnico do IBGE, Maurício Gonçalves, afirma que, com base na pesquisa, dá para fazer uma comparação com quem vive fora dos assentamentos irregulares.
O que tem de novidade é você conseguir dimensionar isso, ter noção de o quanto é diferente. Vemos isso principalmente na educação, o nível de instrução em áreas de subnormais é bem mais baixo, principalmente no nível superior, em relação à frequência, à creche, à escola pública. É o principal meio, a escola pública, a creche, as pessoas, a população de aglomerados subnormais. É também relativamente alta no restante da cidade, mas essa usufrui mais da escola privada. Temos também a questão da mobilidade. Vemos que em algumas cidades as estratégias de mobilidade, quer dizer, de ocupação, áreas mais próximas ao seu trabalho, as pessoas de aglomerados subnormais acabam gastando menos tempo para chegar ao trabalho do que o restante da cidade. Quer dizer, são essas estratégias de invasão, mas não uma invasão por qualquer motivo, é para conseguir ficar mais próximo do trabalho e também gastar menos.
Sete e nove.
O IBGE classifica como aglomerados subnormais as regiões com no mínimo 51 unidades habitacionais carentes que ocupam terreno público ou particular, invadido ou não, e que se encontram de forma desordenada e densa.
Regiões com menos de 51 unidades habitacionais carentes foram consideradas pelo estudo como áreas urbanas regulares.
O estudo completo está em www.ibge.gov.br.
Quem tem cartão de crédito ganha mais uma ferramenta para simular o financiamento do valor da fatura.
É que o Banco Central lançou hoje uma nova função para a calculadora do cidadão. Agora é possível simular o custo do financiamento da fatura do cartão de crédito e quantas parcelas serão necessárias para quitar a dívida quando o cartão não for pago integralmente à vista.
A calculadora do cidadão está disponível há 14 anos e recebe cerca de 50 mil acessos e faz mais de 600 mil cálculos por mês.
Adriana Krieger, coordenadora do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, explica como funciona a ferramenta que ajuda o cidadão, antes de fazer algum financiamento ou alguma aplicação, calcular, por exemplo, quantas parcelas serão necessárias para se quitar a dívida, descobrir qual será o valor gasto com juros no pagamento parcelado de um crédito.
Essa calculadora permite que o cidadão, estando numa loja, tenha uma dúvida sobre um cálculo de parcela, quanto ele vai pagar no total após pagar um número de parcelas, que ele compare os valores, que ele veja realmente o que ele está pagando. Muitas vezes o vendedor não fala qual é o juro que você está pagando, né? Você tem o valor à vista e tem o valor de parcelas e o número de parcelas e não sabe os juros. Então ela permite esse tipo de coisa, entendeu? Você consegue ver quanto você está pagando, consegue comparar em uma loja e em outra, qual é o juro que está embutido na compra. Ela ajuda o consumidor a se proteger e a comparar os produtos.
A calculadora do cidadão tem versão em aparelhos móveis, como celulares e tablets.
Para usar a calculadora do cidadão, acesse www.bcb.gov.br/calculadora.
E falando em transações financeiras, Luciano, hoje para fazer um depósito, um saque ou um pagamento de contas, por exemplo, é cada vez menos necessário ir a um banco, né?
É verdade, Kátia. Muita gente faz essas transações em caixas eletrônicos ou pela internet.
Além dessas opções, a novidade agora é que vai ser possível pagar contas usando o celular ou cartões pré-pagos. Nas operações por celular, vai funcionar assim. Ao comprar um produto ou pagar a conta de um restaurante, por exemplo, a pessoa recebe uma mensagem no celular com o valor da conta e, para autorizar a transação, basta digitar uma senha.
Já no caso dos cartões pré-pagos, a pessoa deposita a quantia que quer usar por um período e gasta até acabar o valor.
O Banco Central regulamentou esses novos serviços e as regras passam a valer daqui a 6 meses.
Em todo o país, muitos clientes usam terminais eletrônicos de autoatendimento e a internet para fazer transações financeiras, até mesmo fora do expediente bancário. Mas na porta de várias agências, a fila de correntistas é cena comum. Muita gente não se importa em esperar para tratar algum assunto diretamente com o gerente. No centro de Brasília, correntistas que chegaram antes da agência abrir não querem conversa com a tecnologia. Preferem os meios tradicionais.
Sempre vem ao banco. É mais seguro.
Tem coisas que só na agência para resolver.
Pode tratar o dinheiro com o banco, é só pessoal.
A artista plástica Maria Nobre tem outro perfil para realizar transações financeiras. No lugar de perder tempo em fila de banco, Maria prefere criar e se dedicar à pintura no ateliê dela, em Brasília. Há cerca de um ano, a artista conheceu um aplicativo para celular, pelo qual faz transferências de valores e também paga contas. A câmera do seu telefone celular tem até leitor de código de barras. Desde então, Maria somente vai a uma agência bancária em caso de extrema necessidade.
Eu acho que a maior vantagem é você fazer na hora que você lembra. Ou quando acaba de chegar também, pega na caixinha do correio e já paga. Que aí você não fica acumulando coisas na cabeça e a fazeres. É bem prático.
Nesta semana, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil regulamentaram atividades financeiras virtuais, que permitem ao cidadão realizar transações bancárias sem a intermediação de um banco. A intenção é ampliar a inclusão financeira, diminuir custos e melhorar serviços. Os chamados arranjos e instituições de pagamento vão ter como principal foco os serviços móveis, como pagamentos via celular. O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Sérgio Odilon dos Santos, esclarece que devem ser oferecidos serviços como cartões pré-pagos previamente carregados com dinheiro. E os clientes ainda podem acumular valores eletrônicos nos moedeiros virtuais.
Você permite que a pessoa, com a total segurança, utilizando instrumentos que ele já está acostumado, muitas vezes, porque às vezes a pessoa não é bancarizada, mas já tem um celular, as pessoas já não é bancarizada, mas recebe o benefício por meio de um cartão, muitas vezes utilizando veículos que ele já estava acostumado a usar, quer dizer, não tem novidade nesse sentido, mas a novidade que permite mais facilidade dele acessar esse mundo das transferências eletrônicas e pagamentos eletrônicos. Portanto, o cliente vai depositar seu dinheiro lá, quando ele for, se ele desejar fazer isso, né? Vai depositar esse dinheiro lá e essa instituição de pagamento vai fazer as transações. Portanto, o cliente tem que estar habilitado e, por exemplo, a loja para a qual você quer fazer um pagamento ou transferir também tem que estar habilitada.
As empresas que quiserem oferecer os serviços de arranjos e instituições de pagamento terão 6 meses para se adaptar e vão atuar sob total supervisão do Banco Central. Para mais informações, acesse o site www.bcb.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Associação Brasileira de Supermercados oferece até o final do ano cursos gratuitos voltados a produtores rurais, donos e gerentes de supermercados.
A ideia é ensinar boas práticas agrícolas para oferecer ao consumidor brasileiro um alimento seguro, fruto de uma produção sustentável.
A necessidade de criar o curso partiu da exigência do consumidor de saber a origem do alimento consumido, como explica Marcos Vinícius Miranda Martins, coordenador de produção integrada da cadeia agrícola do Ministério da Agricultura, na conversa que teve com o repórter Paulo La Sálvia.
Como que funciona o curso? Qual é o objetivo dele?
Capacitar produtores rurais e supermercadistas nas boas práticas agrícolas, focando a produção de um alimento sustentável, um alimento seguro. O curso funciona são 10 horas mensais, né? O curso é realizado em 2 dias, sendo que no primeiro dia, em 2 horas, a gente treina o supermercadista, o dono do supermercado, o gerente do supermercado, aquelas pessoas que trabalham com frutas e verduras diretamente nas gôndolas do supermercado. E no segundo dia a gente trabalha em 8 horas os produtores rurais, focando o quê? Nas técnicas corretas de produção de um alimento seguro, o uso racional de agrotóxicos, ou inclusive até a redução do uso de agrotóxicos, a adoção de técnicas que permitam uma produção mais sustentável de alimentos, passando pela gestão ambiental da propriedade. A gente apresenta várias técnicas em que o produtor pode adotar, como análise do solo, o uso racional de fertilizantes. É um curso bastante interessante para que o produtor consiga ter uma possibilidade de produzir um alimento seguro, né? Dentro de um programa que o Ministério da Agricultura desenvolve, chamado Produção Integrada Agropecuária.
Isso se insere numa perspectiva do consumidor estar exigindo cada vez mais produtos agrícolas, no caso hortifruti, granjeiros, de qualidade, produzidos de forma sustentável, que ele saiba o que ele está consumindo?
Perfeitamente. Os supermercados, através da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, percebeu isso, essa demanda do consumidor cada vez mais por uma informação da origem do produto. Então o Ministério da Agricultura e a Abras desenvolveram essa parceria focando justamente nisso, disponibilizar para o consumidor uma informação da origem desse produto, como ele é produzido, quais são as técnicas que são envolvidas. Então, nos supermercados que estão presentes nesse acordo, estão desenvolvendo essa parceria com o Ministério da Agricultura, já existem informações nas gôndolas do supermercado que o consumidor pode acessar para ter informações de como aquele alimento foi produzido.
Isso também corresponde a uma iniciativa do Brasil de se adequar a padrões internacionais que também utilizam essa forma de colocar os produtos nos supermercados e ter essa rastreabilidade em toda a cadeia produtiva?
Perfeitamente. Em muitos países, principalmente na Europa, a rastreabilidade é uma exigência do consumidor e uma exigência do mercado. Aqui no Brasil, a gente tem desenvolvido esse trabalho já há mais de 10 anos e a gente tem percebido cada vez mais uma demanda crescente do consumidor e uma necessidade de informação, né?
Quem conversou com exclusividade com a Voz do Brasil foi Marcos Vinícius de Miranda Martins. Ele é coordenador de produção integrada da cadeia agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigado pela entrevista.
E 43 mil agricultores de 1.044 municípios do Norte e do Nordeste vão ser beneficiados com a modernização das centrais de alimentos que recebem produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
Vão ser repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome R$ 81.800.000 até 2014.
Os estados beneficiados são Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Tocantins.
Os recursos são para a compra de equipamentos, materiais de consumo e permanentes e de veículos para o transporte dos produtos.
7:19.
O Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS afirmou hoje que o Brasil está oferecendo aos pacientes que têm a doença tratamento acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS.
E por isso o órgão da ONU reconheceu que somos referência mundial no combate à AIDS.
Sobre o assunto, a jornalista Patrícia Scarpim conversou agora há pouco com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ministro, como o Ministério da Saúde recebe esse elogio da ONU de que o país é líder no combate à AIDS?
Por um lado, com orgulho, mas também com a responsabilidade de ser, mais uma vez, uma referência mundial no tratamento à AIDS. A decisão que o Ministério da Saúde teve, foi uma decisão ousada, ela está em consulta pública para a população, para os especialistas, que é exatamente de começar o tratamento o mais rápido possível. Até o momento, a tradição é começar o tratamento quando a pessoa começa a ter alguns sinais ou exames de laboratório que mostram que está reduzindo a defesa do corpo dela por conta da infecção pelo HIV/AIDS. A decisão do Ministério da Saúde é oferecer o tratamento assim que a pessoa souber que está infectada pelo vírus da AIDS. Isso poderá significar maior qualidade de vida, maior chance de duração da vida do paciente infectado pelo HIV e, mais importante do que isso, a redução da transmissão, ou seja, reduz o risco dessa pessoa transmitir o vírus da AIDS para uma outra pessoa. Isso pode ser decisivo em reduzirmos o número de casos em algumas populações extremamente vulneráveis.
Só para a gente ter uma ideia, quantos brasileiros convivem hoje com a doença no país?
A expectativa é que com esse tipo de tratamento nós vamos incorporar mais 100 mil pessoas que vão receber a medicação o mais rápido possível. Hoje a estimativa que o Ministério da Saúde tem é que cerca de 700 mil pessoas vivam infectadas pela HIV/AIDS no nosso país. Dessas 700 mil pessoas, nós estimamos que 150 mil estão infectadas pelo vírus da AIDS, mas não sabem que estão infectadas.
Ministro, e quem ainda não teve a doença diagnosticada deve procurar quais serviços de saúde?
A população pode procurar os centros de testagem e aconselhamento, chamados CTA, tem mais de 340 centros como esse no Brasil, e também pode ver as campanhas que são feitas com apoio do Ministério da Saúde do teste rápido, tanto nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, onde cerca de 60% de todos os postos de saúde do Brasil já oferece o teste rápido, os profissionais já foram capacitados, é um funino dele, em menos de 20 minutos tem o resultado, e também nas campanhas móveis, que são feitas com apoio do Ministério da Saúde, em festas, eventos, que circulam pela cidade, através do Fique Sabendo. O quanto mais rápido a pessoa souber do risco de estar infectada pelo HIV, melhor para a pessoa, porque pode começar a tratar mais rápido e reduz o risco de transmitir para outras pessoas.
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Um grande abraço e boa noite.
Voz do Brasil!
Mais de 2 mil pessoas de Itabuna, na Bahia, receberam hoje cerca de 500 unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida.
Os apartamentos do residencial Jardim América 2 foram para famílias com renda mensal de até R$ 1.600. O investimento foi de R$ 20 milhões.
Os apartamentos têm 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro social.
O residencial possui pavimentação, acesso, iluminação, atendimento da rede de água e esgoto, além de 2 quiosques, campo de futebol e parque infantil.
Também hoje foi assinado o contrato para a construção de mais 656 moradias na cidade baiana de Ilhéus.
O investimento vai ser de R$ 42 milhões.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Projeto que reserva 20% das vagas para negros em concurso público é encaminhado ao Congresso.
Brasil tem mais de 3 milhões de domicílios em assentamentos irregulares, como favelas e invasões, que abrigam quase 11 milhões e meio de pessoas.
Calculadora do Cidadão ganha ferramenta que ajuda a simular juros do cartão de crédito.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou hoje seu relatório anual de fiscalização de obras, o Fiscobras 2013. O TCU tem conseguido resultados positivos na correção de falhas nas auditorias de obras públicas realizadas com recursos federais. As obras fiscalizadas contam com um orçamento de quase R$ 35 bilhões. O benefício financeiro apurado com as ações do TCU está em torno de R$ 1 bilhão. A atuação do tribunal tem levado à melhoria da gestão. Por isso, a cada ano, diminui o número de obras com indicação de bloqueio orçamentário. Das 136 obras fiscalizadas este ano, em apenas 7, o TCU recomendou a suspensão. Agora, o relatório será encaminhado ao Congresso Nacional, que é quem decide se os recursos para essas obras serão bloqueados ou não.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.